Fala galera, tudo bem? Aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lane.
E aqui é o Edu Pomper do canal 3Dus.
E hoje, com muita honra, a gente tá recebendo um cara incrível aí do mundo dos game designs, que é o Tomás Queiroz. E aí, Tomás, tudo bom? Seja bem-vindo.
E aí, pessoal, tudo bem, cara? Tô muito feliz de ter recebido esse convite, de estar aqui com vocês. Gosto bastante aí do podcast, acho que vai ser um papo muito massa, que a galera vai curtir bastante.
Pô, que massa, velho. Muito bom ter você aqui, com a agenda cheia de coisas, você ainda arrumou um tempinho pra gente aí. Então, muita satisfação de ter você aí com a gente num momento como esse, né?
Pros amigos a gente sempre arranja tempo, né, cara?
Ah, valeu, cara. Olha aí.
Esse menino é bom demais. Essa moral aí, ó.
Putz, e cara, por falar nisso, eu já tenho que te parabenizar aí pelo seu trabalho no geral, né? Mas principalmente pelo YouTube. Eu te conheci pelo YouTube e, tipo, direto e reto eu tô lá assistindo. Então é até engraçado, porque parece que eu te conheço há um tempão, entendeu? Eu tô sempre ouvindo sua voz, é engraçado isso.
É a questão dos criadores de conteúdo, né? Aposto que vocês também têm isso com a audiência de vocês, ainda mais porque aqui tá até um bate-papo mais solto, né? Da galera sente que te conhece pelo tempo que ela vê o teu conteúdo, né? Mas eu acho muito massa isso, né, Viri? Porque parte do que eu faço, do motivo de por que eu faço o que eu faço, é justo isso, né, cara? É justo ter essa aproximação com a galera, assim, é uma coisa que o mundo de hoje permite a gente fazer, né? Ter aproximação com milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito legal. Fico muito feliz que tu tenha a sensação e agora a gente possa estar tendo a oportunidade de trocar uma ideia juntos aqui. A gente já teve a live juntos, né? Mas agora mais uma ideia um pouco mais solta, mais mesa de bar às 8h30 da manhã.
Pô, finalmente.
Isso.
Mesa de convés, né?
Mesa de convés, mano.
Tomás, conta aí pra galera que não, sei lá, tá perdida e não sabe quem é o Tomás, não reconheceu de nome, não, sei lá, tá, não sei, tá ouvindo de manhã cedo também, indo pro trabalho, meio zonza ainda e não pescou o rolê. O que que tu faz? Quem é tu? Por que que tu tá aqui? Porque tu tá aqui porque tu foi convidado, né? Porque tu é nosso amigo.
Mas... aí você tem que responder, né? Porque eu tô aqui.
Eu tenho uma missão.
Mas fala um pouquinho assim sobre quem é você.
Boa, Tomás Queiroz, onde vive, do que se alimenta. Então, eu sou game designer e fundador da Cordillera Games, né? Cordillera Games foi uma empresa que eu criei em 2018, já tá fazendo 3 anos aí, que é uma empresa focada em criar jogos de tabuleiro de qualidade premium no Brasil, né? Então, a gente produz tudo no Brasil, os nossos colaboradores são brasileiros, né? Nosso ilustrador, sempre a gente trabalha aqui, porque a nossa missão é fomentar o mercado nacional de jogos. Então, para fomentar esse mercado, a gente precisa estar alimentando ele, né? A gente precisa estar trabalhando com os fornecedores, trabalhando com os parceiros aqui do Brasil, porque é isso que vai fazer o nosso mercado crescer, né? E parte dessa visão envolve a questão do canal do YouTube que o Viri falou, né? Que eu tenho um canal no YouTube onde eu divido dicas de game design, onde as pessoas podem ver, tem diversas dicas lá. Eu tô há quase 10 anos no mercado de jogos, né? Então eu divido diversas dicas aí dessa minha jornada, que eu agradeço muito, que eu fui muito privilegiado, passei por grandes empresas como a Riot Games.
Que doido, não sabia não.
E tive chance de trabalhar com projetos muito incríveis lá dentro e aprendi com, cara, uma equipe de game design muito foda, assim, os caras são muito bons mesmo lá dentro, aprendi muito com eles. Então, foi muito legal tudo isso, né? E aliado ao canal do YouTube, eu tenho meus cursos de game design e mentorias, né? Eu dou cursos e mentorias pra algumas pessoas aí que realmente querem dar o próximo passo na criação de jogos, né? Então, eu faço diversas coisas, né? Eu tenho esse lado, o lado da editora, que a gente publica jogos, a gente tem o lado do YouTube, que a gente tem esse conteúdo, e o lado educacional, que a gente chama, que é os cursos e mentorias, né? E também faço algumas coisas para corporativo, faço algumas consultorias para corporativo e tal. Então, tudo que envolve criação de jogos, games, eu tô envolvido de alguma forma. Tenho meu canal no YouTube e eu também tenho o podcast com o Robert Coelho, que já veio aqui, né? Que é um grande amigo meu.
Eu já ouvi esse nome,
hein? É, já ouvi esse nome. Ele tem nome de coelho, né, cara? Ele tem que estar envolvido com game design. Fazendo referência aí, né, a um outro episódio.
Eu só ouvi nos episódios também, ó.
A sociedade secreta dos coelhos.
Que é o Como Nascem os Jogos, que a gente faz um podcast falando com vários profissionais da área, tanto da área de board game quanto da área de jogos digitais, conversando um pouco sobre, sobre esse processo de criação de jogos, seja o trabalho do Game Producer, o trabalho, a gente conversou com a Maria do Carmo, o último episódio, que eu ainda não editei, que eu vou editar para publicar. Então, a gente conversa com diversos profissionais, com o profissional de gamificação, para entender um pouco mais de as diversas áreas que existem no mundo dos games, assim, né? Então, um trabalho que a gente faz que eu acho bem bacana, assim, ele mostrar esse lado de, literalmente, como nascem os jogos. O nome é bem literal. Então, acho que é um pouco de tudo isso, Vanessa. É bastante coisa, me parece.
E, cara, uma coisa que eu acho da hora do conteúdo que você faz é que eu até comecei a ver muito parecido com o que você passa, assim, que jogo é jogo, né, cara? Tanto digital quanto analógico, você tem que analisar o que eles têm em comum e aonde diverge também ali. E cria uma sinergia massa, né? Trocando a ideia aberta, assim. É bem legal os vídeos que você faz sobre as mecânicas específicas de alguns jogos, porque passa muito essa vibe, assim, né, do que ele se reflete no analógico, até.
Não, sem dúvida, assim, eu sempre digo, né, eu sou game designer, né, eu não sou um designer de jogo de tabuleiro, eu não sou um designer de jogo digital, eu sou game designer, cara. A forma que meu trabalho toma é indiferente pra mim. Entendeu? Porque eu vou criar um jogo. É claro que um jogo digital ele tem algumas peculiaridades e um jogo de tabuleiro ele tem outras peculiaridades, né? Que é principalmente, basicamente, a questão de processamento e que tu consegue esconder umas coisas no jogo digital que tu não consegue esconder no jogo de tabuleiro, né? Até na minha última sessão de mentoria, eu tava falando com um dos meus mentorados, né? Ele tava falando ali do tutorial do jogo dele e tal, né? Que é um jogo que tu. É quase um point and click o jogo dele. Que tu usa o mouse pra mexer o teu personagem. Só que ele falou, cara, eu tô com um problema, porque o jogador casual, ele quer clicar com o botão esquerdo pro personagem se mexer. E o jogador mais hardcore quer clicar com o direito. Né? E isso é óbvio. Eu falei, cara, sem dúvida alguma, isso é óbvio. E ele tem lá o seia dele, né, que é o nosso método, ele tem o seia dele, que é o sentimento, a experiência e a audiência dele. E na audiência é o jogador casual. E eu falei pra ele, cara, eu usaria o botão esquerdo, porque o teu jogador é o jogador casual. Né? Só que...
Saber do público-alvo é um bagulho, né?
Não, é crucial. Por isso
é
que
muito cinza, é muito difícil. Né?
É, por isso que o meu método ele tem a parte da audiência, porque é isso que faz toda a diferença. É o último passo, mas ele é muito importante pra tu criar um produto, né? No primeiro episódio do podcast com o Robert, a gente fala um pouco sobre isso, né? Você tá criando um produto e não um jogo. Mas eu falei pra ele, cara, usa o botão esquerdo, porque tu é um jogador casual. Só que como tu tá num jogo digital, tu tem uma chance de fazer uma coisa única, que é, tu diz pro cara, clique com o mouse pra se mexer. Tu diz isso pro cara. Independente do botão que o cara clicar, ele vai se mexer. Seja o esquerdo ou seja o direito. E daí ele cria uma configuração automática pra identificar. Se o cara clicar no direito, automaticamente ele configura pra ele andar com o direito. Se o cara clicar no esquerdo, ele automaticamente configura pro cara andar com o esquerdo. Porque no digital ele pode fazer isso. Ele pode mudar as regras do jogo no digital, né? No board game ele não poderia fazer isso, né? Tudo bem que a gente não tem o mesmo questão no board game, mas a gente não tem a mesma
você
questão
do controle. Você prefere dados ou cartas? Daí a pessoa muda, né? Magicamente salta na mão dela ali.
Exatamente. Seria isso que não dá pra fazer no analógico. Mas no digital a gente pode fazer. Então tem algumas coisas que o digital permite e que o analógico não permite, né? Mas no fundo é todo jogo, cara. Gamificação também. Gamificação é um pouco diferente porque ela tem um objetivo mais claro, que é normalmente engajamento, alguma outra coisa, mas... Ainda os mesmos conceitos de game design, sabe? É tudo jogo. Assim, eu falo, cara, eu trabalho com jogo. Tu quer que eu faça jogo digital? Eu faço jogo digital. Quer que eu faça jogo de tabuleiro? Eu faço jogo de tabuleiro. Porque no final as técnicas são as mesmas. Tu olhar os vídeos, nos vídeos eu sempre tento trazer tanto exemplo do board game quanto do jogo digital pra pessoa ver que as mesmas técnicas estão em todas as áreas, né? De criação de jogo, né? Então é exatamente isso, Vire.
E é legal deixar um adendo rapidinho aqui, de que se você tá ouvindo aí e ficou interessado em assistir ou não, tipo, assista porque é maneiro e não é necessariamente direcionado a quem vai, né, ser game designer. Tipo, eu não tenho a menor pretensão agora, acho que não tenho nem potencial ainda pra criar alguma coisa assim, a não ser que seja uma zoeira. Mas é interessante demais ver os jogos e realmente, tipo assim, é um conteúdo leve, né? Você consegue pegar várias coisas, tipo, bastante denso, né? Mas ao mesmo tempo é fácil de assimilar. E isso é da hora pra caramba.
É, eu tento criar um conteúdo que é tipo conteúdo de cinema, né? Tem muito canal que fala sobre roteiro. Cara, e nem todo mundo que trabalha com vídeo vê esses canais. É só porque é divertido mesmo, né? Tu conhecer mais sobre a parada que tu ama, assim, né? E eu tento fazer isso. Eu tento criar um conteúdo que, mesmo pra ti, Viri, que não tem a pretensão de ser game designer, pelo menos não agora, tu veja e tu curta e pensa, caraca, que legal, quando tu estiver jogando, tu vai lembrar tipo, caraca, eu lembro do vídeo que o Tomás falou disso aqui e tal. Uhum. Então, justo essa ideia, esse entretenimento com conhecimento ali, né?
É muito bom. Uhum.
Agora, Tomás, eu já entendi que tu é um cara, assim, que é multifacetado, assim, né? Tem várias... e compreende o game designer também de uma maneira não tão quadrada, né? Em caixinhas, compreende como um todo, tanto digital quanto analógico e tal. Mas eu queria saber um pouco mais sobre o teu projeto atual, que eu acho que é o que tu tá... né, focado nesse momento, imagino eu, que é o Mar de Mentiras, que é um jogo que tá vindo pela tua editora, pela Cordilheira Games, mas que não é teu, né? Não é da tua autoria, né? E aí eu queria saber um pouco mais sobre esse processo, assim, do como que foi a escolha pelo esse jogo, né? O que as características que fizeram tu olhar para o Mar de Mentiras e pensar, opa, esse jogo aí merece o meu trabalho, né, em cima, enfim, meu investimento e tudo mais. É, como que tá sendo esse processo pra ti?
Legal, muito boa pergunta, Vanessa. É, porque, realmente, ele não foi um game design de autoria minha, né? Uhum. Eu não sou o autor, que eu digo, meu nome não tá na caixa, né? E esse foi um processo, na verdade, de mentoria, né, Vanessa? Eles vieram pra mim fazendo um processo de mentoria, então eu fiz um acompanhamento deles, né, fiz um acompanhamento desse processo, eles tinham ali um projeto que eles queriam tocar, e eu ia acompanhando e direcionando eles, né, porque esse é o processo de mentoria, né, eu vou direcionando, né, eu digo, ah, por aqui é um bom caminho, por ali é um bom caminho, testa esse caminho, testa aquele caminho, então eu fui mentorando eles durante um ano, eu mentorei o Bruno e o Vini, e foi durante o processo que eles foram criando o Mar de Mentiras. E foi muito legal, assim, porque no início eles começaram a... Eles queriam uma coisa meio de blefe e tal, e eles começaram a olhar um pouco pro Coop, né? E pra quem consome mais o meu conteúdo aí, né? O que o Viri diz aí, que é um grande fã, sabe que Coop é o meu jogo favorito, assim. E é meu top game, assim. Eu acho que ele tem uma elegância de game design, assim, muito boa, assim, surreal, assim. Eu acho que... Tanto que é engraçado. O Coop é um jogo favorito e eu nunca joguei com a reforma. Eu nunca joguei a expansão da reforma e tal, porque eu acho que ela tira coisas...
É redondinho ali, né?
É, ela tira coisas que não... Ela tira coisas que não precisa, ela coloca coisas que não precisa. Então, eu acho que o que o Coupé já é incrível. E eles começaram a se inspirar nisso, na questão do blefe e tudo mais. E a temática foi interessante, a temática de pirata, né? De ser malandro e tal, né? Que o Ceia deles é sobre o cara se sentir malandro, meio que enganando os outros e tal. E foram explorando isso, assim, que eu achei muito interessante, né, que foi uma coisa que eu tava conversando no último final de semana que eu joguei com o pessoal do Covil, né, que é uma grande diferença do Mar de Mentiras pro outro jogo de blefe, porque no Mar de Mentiras tu mente e daqui 30 segundos tu pode estar rindo da cara dos teus amigos porque tu mentiu na cara deles. Enquanto nos outros jogos de mentira, às vezes tu precisa esperar acabar a partida, no caso do Coup, tu precisa esperar acabar a partida.
Uma decisão pesada, né.
É, não é nem o tanto do peso, que tem o peso da mentira, mas você precisa acabar a partida pra dizer, então, deixa eu contar as mentiras que eu fiz pra vocês aqui, deixa eu contar as mentiras pra vocês verem como foi legal o que eu fiz. Não é uma coisa que tem natural, né, é uma coisa que até que o Sheriff tem bastante também, que no Sheriff o cara decide ou não abrir a tua sacolinha ali, e logo depois tu pode rir da cara dele porque ele não abriu a tua sacola e tu tinha um arco flash no meio da tua sacola, assim, né, então, essa questão de poder zoar o cara logo no instante seguinte que tu fez a mentira, é uma coisa muito legal, assim, e que tava gerando momentos interessantes. E é sobre isso, assim, né? Eu procuro muito, e é o que eu ensino na minha mentoria e tal, que é os momentos mágicos, criar momentos mágicos no jogo, né? E eu tava vendo esses momentos mágicos, né? Conforme eu tava fazendo o processo de mentoria com eles, eu vi esses momentos mágicos aparecendo, a temática me atraía, né? E eles falaram, pô, qual é que é, Tomás? Teria interesse? E no final do processo de mentoria, o jogo tava muito redondo. O jogo tava muito redondo, assim, né? Pra vocês entenderem, o processo de mentoria terminou com... Acho que eles tinham 6, 8 personagens. Então, o processo de desenvolvimento que eu fiz, em teoria, né? Fora da mentoria, que eu tive que fazer como cordilheira, que eu não tava mais sendo o mentor deles, foi ajudar no desenvolvimento dos outros 4 personagens finais. Eu não lembro se é bem esse número, mas enfim. O gameplay já tava bem redondo ali. Teve uma mecânica que a gente mudou, que foi a mecânica do conversa. Essa foi a única mecânica que a gente mudou durante a parte de desenvolvimento, não de mentoria.
Porque tipo, quase jogo... tudo que a gente viu ali já tava no core do jogo e já tava...
Exatamente, foi durante a mentoria, a gente foi refinando aquilo ali, né? Mas o conversa foi a única coisa que eu acho que o conversa foi um pulo do gato muito importante, assim, né? E o jogo tava muito bom, o jogo tava legal, tava divertido. E eu via muito potencial, eu via, cara, esse jogo é muito bom. Tanto que eu digo, eu assinei o jogo não porque eles foram meus mentorados. Mas porque o jogo é bom pra caramba.
É muito bom mesmo.
E qualquer editora teria sorte de ter esse jogo. É, eu tive a sorte de eu ter a vantagem na oferta, que eu pude ofertar antes dos outros. Então, essa foi a minha vantagem, pude ofertar antes das outras editoras. Então, isso foi muito, muito legal, assim. E eu assinei porque eu realmente acho que o jogo é bom. Eu acho que o jogo é muito bom, assim. Mas é muito diferente quando tu não é o designer, né? Porque, ainda mais que eu tava um mentor, depois eu virei a editora. Quando eu tava no mentor, eu não tinha poder de decisão, efetivamente. Porque o jogo é deles. Né? O jogo é deles.
Pode orientar, guiar, né? E ver de longe, né?
Exatamente. E ver se eles vão pro caminho que faz sentido. Mas, beleza, depois que eu assinei, né? E pra quem não sabe, muda a dinâmica de poderes, né? A partir do momento que tu assina o jogo basicamente é da editora pra ela fazer o que ela bem entender com o jogo. É basicamente isso. A editora tem todo o poder sobre o jogo. É claro que nenhuma editora vai pegar e destruir o teu jogo, né? A editora, ela quer sempre fazer o melhor produto possível. Tu pode não concordar com a visão de produto da editora. Isso tudo bem, acontece. Tem casos de designers que cancelam contratos porque não gostaram da direção que a editora tava indo. Mas nesse caso, eles gostavam da minha direção, eles gostavam do meu trabalho e tal, então foi mais fácil.
Tava bem alinhado, né?
Então, isso foi a diferença, assim. Eu não tinha tanto controle sobre o jogo, assim, né? E ter que ele tá trabalhando com outros dois game designers juntos, assim, foi muito legal a experiência, mas eu sinto que o jogo cresceu muito por ter sido feito, assim, com esse coletivo, assim, né? Os dois meninos sendo designer, eu sendo mentor e depois entrando num processo de edição ali, né? Então, foi muito legal, assim, porque eu acredito muito no trabalho em equipe, assim, e eu acho que a gente teve um resultado bem legal, né? A gente tá tendo, né? A galera tá falando bastante, tá curtindo bastante o jogo, assim, então eu acho que foi bem legal.
A gente jogou aqui, né, e se divertimos bastante jogando. Eu joguei ele já duas vezes, né, pelo menos online aí, uma vez no canal do Tomás e outra lá no nosso canal, no 3Bus. E uma outra coisa, Tomás, pra entrar, já é o teu segundo financiamento, né? Eu tô aqui do lado, me deliciando com uma cópia do Alumbra aqui, que o Tomás me trouxe ontem, que ele tá em Porto Alegre, podemos se encontrar, bater um papo rapidamente ali na rua, pena que não, com essa pandemia. E uma coisa que preza também, né, Tomás, que eu vi, a Cordilheira é pra qualidade dos jogos, né? O Alumbra, ele tem um marcador de vida e munição aqui, de energia e munição, que é de, assim, ó, delirar o jeito que ele é feito. Ele é como se fosse... Cara, é muito massa isso aqui. Pra quem não conhece, depois eu vou botar foto, vou fazer vídeo, o pessoal vai ver. Mas é como se fosse um, sei lá, é uma carta grossa que tem um marcadorzinho que corre dentro, assim, sabe? E tu vai puxando pra marcar de 10 até 0. E aí, uma coisa que é legal...
É uma barra de vida, falando, né? Edu, eu acho que é o jeito mais fácil de falar, é uma barra de vida.
Uma barra de vida.
A gente vai fazer a barra de vida do videogame no analógico.
Exatamente. Legal, cara. Ficou muito bom. E isso é uma coisa que vocês prezam na Cordilheira também, né? A qualidade premium, assim, né? O Mar de Mentiras também vai ser uma caixinha grande, com berço das cartas, tudo mais, os marcadores. E isso é uma coisa que tu sempre prezou, né? No trabalho da editora.
Sem dúvida, cara. Se tu olhar, não sei se tu abriu o resto, as cartas, elas estão numa certa ordem, as cartas do Alumbra. Porque... eu pedi pra elas serem dessa ordem. Elas estão numa ordem que elas têm que estar. Que é a ordem que vai te causar a melhor impressão. Tu começa com o marcador, depois do marcador vem a carta pulverizada da Estela, que é a carta que eu acho que é mais bonitona. Então, tudo tá organizado de um certo jeito pra causar um certo impacto.
Construído pra trazer a experiência, né?
Exatamente, exatamente. Sim. Então, é bem isso, assim, porque... isso é muito engraçado. Esse marcador, pra vocês terem uma noção, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, ele custou um terço do custo de produção do Alumbra é os marcadores. Então, ele é bem caro, né? Pra quem não sabe, um componente ser um terço do teu valor é muito caro. Mas era uma coisa que a gente fazia questão porque a gente queria esse produto de qualidade premium, né? Isso é uma coisa que a gente quer muito, sabe? Pra mim, berço é um negócio que é crucial. Pra mim, tem que ter berço, cara. As cartas vêm soltas dentro da caixa, bah, me dá
assim... tristeza.
Bah, me dá uma tristeza. Tristeza uma boa palavra, Vini. Dá uma tristeza, assim, sabe? Então, é uma coisa que a gente preza muito, assim. E no Mar de Mentiras também. Cara, a gente vai fazer uma caixa grande, vai ter berço pra caixa, né? Vai ter dois berços, né? É um berço só que vai ser dividido, mas enfim. Pra ter o espaço pras cartas, pra ter o espaço pros tokens. Porque a gente quer que tu pegue esse produto e veja, caralho, isso aqui é um baita produto. É isso que a gente quer, porque a gente sabe, né? E... quem tá aqui há um pouco mais tempo, aqui no mundo dos board games, sabe que tem o preconceito com os jogos nacionais, né? Assim como com o cinema nacional, né? Que eu trabalhei 10 anos com vídeo, tem o preconceito com a produção nacional. E eu quero eu quero fazer parte da mudança. Eu quero ser a mudança que eu quero ver no mundo, né? Então,
A gente tô vendo a luzinha brilhando atrás das costas, assim.
A gente quer fazer parte da mudança. Então, a gente entrega um produto de qualidade premium, cara, é mais difícil operar com as nossas margens. É muito mais difícil, porque o nosso produto custa mais caro de ser produzido. Então, a gente tem margens que são mais difíceis de a gente operar. Mas eu acho que, a longo prazo, isso é mais saudável, né? Porque se eu entrego um produto de qualidade premium... Outra coisa, né, Pomper, que tu não tava na época do financiamento coletivo, a gente entregou a Alumbra um mês antes do prometido.
Ah, então, isso é legal de falar.
Eu não só entreguei um produto de qualidade premium, como eu entreguei um mês antes. Porque isso é importante pra mim. Não pode ter atraso. Né? Tanto que até teve um fornecedor que eu comentei, eu disse, pô, uma pena, vocês atrasaram aquele financiamento. Ele, atrasando só uma semana. Deu. É, mas vocês atrasaram. Né? E é isso, não importa que foi uma semana. Tipo, atrasou. Ah, tudo bem, agora a gente tá vivendo a pandemia. Agora as coisas mudaram muito, um monte de coisa atrasou, porque a pandemia mudou muita coisa e tal. Beleza, agora é justificável. Mas na época, que era 2-3 anos atrás, pra mim não tem justificativo pra atrasar uma semana. Tipo, tu atrasou, cara. E a gente nunca ia fazer isso. Tanto que com a Alumbra eu pedi um prazo que eu tinha certeza que eu ia conseguir entregar. E daí eu entreguei um mês antes desse prazo, pra garantir que ia dar tudo certo. Porque não é só o produto, né, Pomper? É o serviço como um todo, né? A gente quer entregar um serviço premium, né? Se tu olhar o nosso feedback, nosso curso, nossa mentoria, tipo, todo mundo que contrata a Cordilheira de alguma forma, seja comprando o produto nosso, seja comprando nosso curso, tem uma experiência premium, né? Porque é sempre isso que a gente quer, sabe? Cara, os alunos têm acesso ao meu celular pessoal, sabe? A galera me manda mensagem, sabe? Porque eu quero ter esse serviço premium, né? Ele tem acesso a mim, a minha sócia, a Suelen também, né? Então, isso é muito importante pra gente em todas as áreas da Cordilheira Games, né? E eu fico muito feliz que tu tenha curtido o Alumbra, por isso que eu queria te mandar o Alumbra, Edu, pra tu ver que a qualidade premium não é da boca pra fora. Tá?
Não, mesmo. Eu fiquei impressionado, na verdade, assim, eu não tinha pegado o jogo pra olhar, assim, realmente a qualidade... A arte é muito foda, eu acho, achei demais, tanto do Alumbra quanto do Mar de Mentiras, e a qualidade desses componentes também. Né? Fiquei impressionado com essa barrinha de energia aqui, de munição, mas fiquei impressionado, muito massa.
E os personagens fogem do lugar comum, né? Tipo, eles são tipo, muito únicos, assim. Isso eu achei doido também. Eu não peguei, né, pessoalmente, mas eu já vi bastante na internet. Achei massa o design dos personagens, tanto o carinha quanto ela.
Eu queria aproveitar, já que a gente tá falando sobre essa questão de qualidade premium, que a gente tá aqui com um cara que tem editora, né, então que sabe sobre a questão de números, né, de cálculos de números, e a gente vem aí num processo cada vez maior de discussão de valores, né, de quanto custam os jogos, não sei o quê, porque é só, sei lá, um pedaço de papelão, aquela história toda que... Quem é, assim, quem já é mais do nicho e frequenta grupos já deve ter ouvido... escutado, né, muitas ladainhas a respeito. Eu falo ladainha, mas não tô falando que as pessoas... Né? É, eu falo ladainha, mas não falo no sentido pejorativo, como se quem reclama do preço não tivesse razão, porque muitas vezes tem sim, mas no sentido de ser uma história que se repete muito, né, e aí eu queria aproveitar essa oportunidade que estamos aqui com alguém que produz jogos de fato, né, pra entender um pouco mais, Tomás, como é que são esses processos, assim, né, de precificação, né, e claro que eu sei que o teu produto ele é 100% nacional, né, então já tem aí algumas taxas de importação que eu imagino que tu pule, de navio, essas coisas assim, né, mas eu não sei também se tudo vem 100%, é tudo 100% mesmo do Brasil, ou se tem alguns tokens que talvez tu tenha que buscar fora, enfim.
Sim, uma boa, esse é um papo muito bom, assim, sobre questão de produção que a galera não entende porque não é uma coisa que a gente fala muito, né? Não é uma coisa que é muito falada, assim, então é difícil da galera ter noção, né, de todos os processos que acontecem, né? Até eu tava comentando antes de começar a gravar, que uma pessoa perguntou pra gente, né, nas redes sociais, tipo, pô, Tomás, por que o Mar de Mentiras só chega em dezembro? Né? Sabe me dizer? E deu, claro, sei te dizer, né? Porque, só pra vocês entenderem, assim, o processo de um financiamento coletivo, e depois a gente entra no processo de produção do jogo como um todo, né? O financiamento coletivo, o jogo não existe, né? Caso as pessoas, o jogo, ele ainda não existe fisicamente. Ele existe, né? As regras dele existem. Aquele, o Pomper fez um vídeo com um protótipo. A gente tem protótipos, né? O Bruno, que é um dos autores, tá lá na Budogami fazendo playtest e tal. A gente tem protótipos, mas ele não existe na qualidade premium ainda. Porque, cara, isso é papel fotográfico, impresso em casa, ou em gráfica rápida, no máximo. Né? Então, não é a qualidade que a gente quer entregar o produto. Né? Não foi rodado numa gráfica ainda. Então, A gente precisa, e o financiamento coletivo é justo sobre isso, né? A gente precisa do dinheiro da galera pra gente rodar na gráfica, pra gente pagar a gráfica, pra gráfica produzir esse jogo no nível de qualidade que a gente quer. E o financiamento coletivo ele vai acabar em outubro, depois leva quase um mês pro Catarse, tipo, repassar o dinheiro pro criador do projeto. Depois disso eu preciso rodar na gráfica, daí a gráfica vai rodar, depois, né, tem que, na real, eu tenho que preparar todo o material, a gráfica vai rodar uma prova, eu tenho que aprovar, garantir que tá tudo certo, aí depois que tudo estiver certo, a gráfica vai rodar a tiragem que tu faz, que aqui as empresas pequenas, médias, fazem entre 500 e 1000 cópias, né, e aí eles vão rodar isso, depois que eles rodarem isso, aí eu vou receber, e depois que eu receber, eu vou passar pros apoiadores, né, isso leva 3, 4, 5 meses, na realidade, né, até 3 meses, o prazo que a gente deu é um prazo pequeno, né? Vocês que já...
Sim, mas geralmente...
Sim, sim.
Geralmente é um ano depois que o financiamento acaba, né? Que o jogo chega.
É, lá fora, lá no Kickstarter é muito isso, porque eles têm questão de importação da China e tal. Aqui no Brasil a gente gira em torno de um 6, assim, estourar os catálogos aqui na, do Cosmo. Do Cosmo foi um 6, se eu não me engano. Do Sultão também tá sendo um 6. Então é normalmente em torno de uns 6 meses que aqui no Brasil, e a gente tá pedindo 3, né, quase metade desse tempo, né, porque a gente já tem aí umas coisas engatilhadas já pra gente fazer acontecer, e a gente quer que chegue antes do Natal pra galera, né, porque é um jogo pra jogar com a galera, a gente sabe que a vacinação avançou e tal, então provavelmente a galera vai se reunir com a família esse ano, então a gente queria dar esse presente de Natal aí pra galera e vamos fazer de tudo pra acontecer, porque a gente sempre respeitou o nosso prazo, né, até agora aí. Não pretendo agora dar pra trás nesse prazo, né. Mas entrando um pouco na produção nacional, assim, muito insumo, né, pra ficar mais claro, né, partes do que a gente usa pra produzir jogo é importado, né, e isso é balizado pelo dólar, né, então, pra vocês terem uma ideia, o orçamento do Mar de Mentiras, ele basicamente aumentou 30% de janeiro pra agora.
Ah, celulose aumentou também, né, Tomás, teve um monte de coisa que aumentou no meio dessa história, hein.
Exatamente. O papel para carta, ele tem coisas que vem, que é importado e tal, então aumentou em 30% o valor, sabe? E é por isso que a gente vê os valores de 300 reais, sabe? Por isso que o padrão virou 300 reais, porque não tem como tu produzir com menos que isso, sabe? É isso, se tu vai importar, eu até digo que é quase pior, né, Vanessa, se tu vai importar, porque na China tu paga em dólar.
Sim.
Na China tu paga em dólar, e pra... trazer um... E daí, isso é outra... A crise internacional, a crise global dos board games, o container tá muito caro. Tu levar um negócio... Tu tirar da China tá muito caro. Antes, um container da China pros Estados Unidos custava $5,000. Agora tá custando entre 20 a 40 mil.
Caraca.
E tá com falta de container no mundo, né? Eu tava lendo esses dias uma reportagem falando isso. Acho que foi até no blog da Meeple, que fizeram uma, eu não li ainda, mas a Meeple, eu sei que eles também falaram alguma coisa sobre isso.
Exatamente, então tu...
Interessante.
Não, tá terrível, essa é uma crise global, as pessoas estão falando que não, é uma crise global, né, que tá acontecendo, né, então é essa que é a dificuldade, assim. E tem muitas engrenagens rodando, sabe, o valor do dólar, ele afeta em tudo, é simples, o valor do dólar, ele afeta em tudo, como o dólar tá muito forte, né? o real tá muito fraco, na realidade, né, na economia global, isso já dificulta. E também tem toda essa crise aí que o canal de Suez começou e tudo mais, a pandemia dificultou, que é a questão dos containers, que trazer da China também é muito caro. E se tu vai, se tu importa pro Brasil, tu tem que ter o desembaraço lá na alfândega, no Porto de Santos. Esse desembaraço...
E aí é mais, outro rolê, né?
É mais coisa de 20, 30 mil reais, esse desembaraço. Entendeu? Daí tu começa a colocar em cima, assim. Por mais que tu esteja fazendo 10 mil unidades, que é uma coisa surreal, assim, é coisa de Galápagos, entendeu? Tipo, 10 mil unidades é um número bem grande, assim, né? Meeple também faz, enfim, essas grandes... rodam 10 mil unidades, mas mesmo que tu tá falando 10 mil unidades, tu gastar 30 mil num Porto de Santos, tá botando 3 reais na unidade.
Sim.
Tipo, tirar do Porto é 3 reais por caixa, só tu tirar do Porto, entendeu? E aqui, obviamente, tô fazendo aqui uma conta de padeiro, né, mas só pra galera ter... A galera, às vezes, não tem noção do tamanho, né, do volume de dinheiro que vai pra fazer acontecer o jogo, né, da quantidade de processos que existem dentro disso, assim, né. E é isso, o valor do dólar afeta em tudo, né? E por isso que a gente gosta de trabalhar com fornecedores nacionais. É um negócio que eu digo muito. Porque quando trabalha com fornecedores nacionais, a galera tá rodando, tá usando os equipamentos deles pra rodar jogo. E aí, se tem mais gente rodando o jogo, ele consegue tá mantendo isso pra rodar. Mas agora, eu não tô rodando num lugar que roda jogo, né? No caso, o Mar de Mentiras até vai ser numa gráfica que só roda jogo, mas o Alumbra não foi. Numa gráfica que roda jogos.
Tem gráficas que só rodam jogos. Que legal.
Tem gráficas só de jogo, sim. O Alumbra, ele foi na mesma gráfica que a Paper usa, que é a mesma gráfica que a Game Hives também usa, né? Que a gente passou pra Game Hives também. Que é uma gráfica muito boa. Só que essa é uma gráfica. Sabe com o que eu tô competindo? Com embalagem de sex shop. O cara, quando veio trazer a prova do Alumbra, ele disse, acabei de ir no meu cliente de sex shop que tá fazendo 20 mil caixas de produto. E eu ali rodando, as minhas 500 mil unidades do Alumbra, sabe? Como é que eu vou competir com 20 mil caixas? E eu compito, porque é tempo de máquina, né? O cara tem que parar de rodar as 20 mil caixas de vibrador pra rodar o Alumbra, né? Então...
Tem que começar a fazer aqueles jogos eróticos, Tomás.
Vou pedir o contato lá pra ele, ele faz a mesma caixa já, né?
Já que jogo é jogo, então vamos começar a fazer o que dá dinheiro, entendeu?
Alertar de mentiras. Só vai contando papo pra chegar onde quer.
Então tem até isso do mercado, né? Que o mercado, ele quando o mercado se alimenta e todo mundo tá criando cada vez mais jogos, a gente consegue ter mais gente trabalhando com isso, né? Porque tem mais dinheiro fluindo nesse meio, assim, né? Então, por isso que eu sou a favor. Por isso que eu quero ver todo mundo crescer. Por isso que eu divido muitas coisas, né? O Viri até falou, meu canal ali, eu divido, cara, muito conteúdo. Que tu tem que pagar muito dinheiro pra ter acesso a esse conteúdo, né?
Sim.
Porque eu quero ver todo mundo crescendo. Que todo mundo crescer é melhor pra mim também, porque a gráfica tá rodando mais jogo, então eu vou conseguir uma negociação melhor quando eu for rodar na gráfica e tal, né? Então, é complicado.
E as gráficas, tipo, tem que se adaptar pra rodar alguma coisa relacionada a jogo, tipo assim, sabe? Além de ter um volume que às vezes é até menor, né, do que geralmente eles rodam, eles têm que se adaptar pra fazer alguma coisa diferente, assim, por exemplo? Porque isso também pode ser uma questão, né? Tipo, putz, eu vou ter que rodar menos coisas pra esse cara e ainda vou ter que ter um trampo a mais aqui.
Daí... Eu imagino que os tokens devem ser um desafio maior pra eles, não?
Exatamente, token e carta. Isso quer dizer, o papel, fazer uma carta de qualidade é difícil. Atualmente a gente tem, honestamente, duas gráficas que fazem cartas boas no Brasil, né? Que é a Copag, que todo mundo conhece, né? E a gráfica que a Paper usa, que a Game Hives usa, que a gente usou no Alumbra, que eu não vou usar agora no Mar de Mentiras, mas por outros motivos, né? Porque eu gosto muito da carta deles também. Basicamente são eles dois, assim, que produzem cartas. Tem outras gráficas que produzem cartas, né? Sem dúvida, né? A Ludens é outra conhecida que também produz carta e tal. A TGM lá no Rio também produz carta. Mas carta é muito difícil. Foi uma carta de qualidade difícil, né? Vocês já devem ter pego vários jogos que tinham cartas que não eram de qualidade. E o punch board. O punch board é outra coisa que tem uma técnica ali, né? Os tokens, né? Pra quem não sabe, punch board é os tokens, né? As fichinhas do jogo, né? Porque envolve o núcleo, que a gente chama, né? Envolve meio que, vou falar aqui numa linguagem bem informal, né? O papelão, e daí envolve tu colar a imagem nesse papelão, e envolve tu uma faca que não perfura, né? Tu tem que deixar ali no limite pro cara poder destacar, né? Então... Tudo isso é uma técnica, garantir que o negócio tá retinho também, porque tu tem que, quando tu cola o negócio, tem que fazer ali meio que um peso em cima pra garantir que esse material vai estar bem colado, que ele vai estar retinho e tal, então tem algumas técnicas.
Chama punchboard porque o jeito certo de abrir é no soco, né?
Você exatamente.
Vai dando murro no negócio e vai destacando.
Tem que dar um mini soquinho ali, né? mas é um pouco por isso mesmo. Então, tem algumas coisas assim, e que nem, por exemplo, plástico. Plástico a gente não tem no país. Plástico, miniatura.
Ah, qualquer falando... coisa não faz, né? Deixa eu ouvir falar, né?
Ô, peraí, como é que você me fala que miniatura... O quê?
Que em isso, grande escala,
eu faço pro seu.
Em grande escala,
não, viriato. Não, eu tô zoando, realmente. Não tem nenhum tipo de extrusão de plástico ainda, né? Isso é um bagulho foda.
Não, a gente tem, que nem eu tava conversando com meus mentorados esses dias. Sabe quanto é que custa um molde de uma miniatura? Na China, um molde de uma miniatura, tu paga entre...
Uns 30 mil...
Não, no, na China tu paga entre $1,000 e $2,000, na China.
Nossa.
Aqui no Brasil, R$20 mil.
Ah.
E os caras não param a produção por qualquer coisa abaixo de 10 mil unidades. E aí, como é que tu vai fazer um jogo de miniatura aqui? Tipo, tu vai ter que pagar R$20 mil no molde da miniatura, tipo, fica inviável. Então, eu sempre digo, cara, não cria, tipo, se tu tá criando um jogo de miniatura, tu tem que ter um contato quente lá fora, conseguir fechar isso lá fora, pra ir o cara produzir na China e esse jogo nem vai vir pro Brasil. Porque, enfim, vem pro Brasil, o jogo é difícil pra caramba, tem toda a taxa alfandegária, então...
Plástico, daí eu encarece mesmo assim, né?
Plástico é muito caro. Tanto que a gente tem ali uma... Na edição premium do Mar Mentiras tem a miniatura do apostador, né? Que a gente vai fazer aqui, só que não em grande escala. A gente tem 100 unidades, entendeu? A gente vai fazer, no termo terrível, que é artesanal, que não vai ser, né? O cara vai fazer o molde, né? O cara vai usar uma impressora 3D pra fazer o molde, daí ele vai injetar esse molde. né? E daí a gente vai conseguir, vai ficar de alta qualidade ali a miniatura também. Mas a gente vai fazer 100. Porque o cara não... Tipo, porque o cara faz uma por uma. O cara vai colar uma por uma.
Demora então, um tempão.
Eu não tenho o ganho de escala, né? Se eu vou fazer 1000, vai ser o mesmo preço que fazer 100 a unidade, né? Porque isso é outra coisa do negócio que as pessoas não entendem, né? A gente faz 1000, 2000, 3000 unidades no jogo porque fica mais barato. Porque pra máquina, rodar 500 jogos, 1000 jogos ou 2000 jogos é quase o mesmo tempo. Uhum. Pra você ter noção, uma máquina roda uma folha de carta, tipo, ela roda 1000 folhas de carta em meia hora. Então, pro cara produzir 500 ou 1000 dá quase na mesma. Por isso que tu produz 1000, porque daí tu, né, 1000, 2000 tu produz mais, porque daí tu ganha na escala, né? O teu jogo fica um pouco mais barato, né? Uhum. Enquanto a miniatura tu não tem isso, porque o único jeito de fazer uma coisa de qualidade é fazendo esse artesanal. E aí tu não consegue fazer numa escala, não consegue botar 20 miniaturas. Eu tive que botar edição premium, uma, tudo bem que é uma baita miniatura, 10 centímetros, sabe? Não é uma miniatura ali padrão, né? Ele é um objeto de colecionador, né? Não é uma mini.
É um busto, né?
Então, é claro que é diferente, mas isso aqui, se a galera tá vindo pra isso, então, plástico tu não consegue fazer no país. Tipo, tu não consegue, né? Ah, beleza, dado, alguma coisinha ali ou outra, muito simples, um tokenzinho, um marcadorzinho, beleza, tu vai meter uma impressora 3D e tal, mas... Miniatura, cara, o jogo de miniatura tu não consegue fazer no país, assim. É um valor inviável. Tanto que não tem, né?
Sim. Uma outra coisa que eu vou pedir pro Tomás comentar, que foi que ele viu a gente comentando, ele mandou um áudio explicando e eu achei fenomenal, né? É bom ter alguém que conhece do assunto pra gente não falar besteira. É que o outro custo que a gente... Eu e a Vanessa já comentamos isso mais de uma vez, que foi a questão da idade nas caixas, né, dos jogos. E aí a gente comentou no episódio, o Tomás mandou um áudio explicando. Explica pra galera que não conhece, Tomás, como é que funciona essa questão do selo do Imeto pra ter a idade ali, pro pessoal ter uma ideia de que só isso seria um custo meio absurdo no jogo.
Eu mandei esse áudio pro Pom, porque você discutindo, pô, não, porque a Lebre e o Coelho, 14 anos aqui no Brasil, estou aqui no BG, 8 anos e tal, né?
Uhum. Tá fazendo o Imeto estragou o jogo, eu falei.
Tavam discutindo sobre isso, assim, e daí eu mandei o áudio pro Pomper, assim, que isso não é uma questão subjetiva, né? O selo do Imeto, ele é objetivo, né? Em questão de objetivo, é isso, ele não tem avaliação, tu tem um critério, se bate nesse critério é uma coisa, se não bate nesse critério é outra coisa. E basicamente o que o Imeto faz é teste laboratorial. Ele pega o teu jogo e ele tenta, ele tem lá as medidas dele pra ver se uma criança vai engasgar com o negócio, ele tenta quebrar pra ver se cria alguma ponte aguda que a criança pode se furar.
Nenhuma criança foi ferida durante o teste.
Nenhuma criança foi ferida, assim a gente espera, né? Eu não tenho neném lá. Que... Força, força!
Pode aí!
Engole isso aí! E tem o neném que engole, tem o cientista que é o responsável por fazer lá a manobra de schmeck lá pro neném cuspir a peça depois, né? Então... Eles fazem esses testes laboratoriais para ver se o produto é fisicamente seguro para uma criança. E é isso que define, basicamente, se ele está acima de 3 anos, né? Que é abaixo de 3 anos, daí é bebê e é outro teste. Se é acima de 3 anos, daí é acima de 8, acima de 10, acima de 12. Assim, eles definem de acordo com o quão perigoso é o jogo como um objeto físico. Basicamente, é isso que o Imeto faz. Só que tu fazer esse teste laboratorial custa em torno de R$5.000.
Ah, é muita grana.
Independente da cópia que tu tem. Independente se tu tem 10 mil cópias, mil cópias, independente. É em torno de R$5.000.
E a visão que a gente tinha até então era o contrário, né? De que o Imeto exigia que você passasse por ele pra depois se lançar o jogo. Mas, na real, você que tem que procurar o Imeto pra conseguir esse selo, né?
Exato. E daí entra a questão que é por que o 14 mais? Por que tanto jogo tem 14 mais? 14 mais, tu não precisa do selo do Imeto.
Olha aí.
Então, é por isso que a maioria dos jogos coloca 14+, para não precisar passar por esse custo, que é um custo que, de novo, inviabiliza a produção. É claro que tem algumas empresas que já estão licenciadas ali com o Imeto, então elas conseguem produzir já com esse selo, né? E aí fica viável dentro da produção deles, né? Mas se tu produzir num lugar que não tem esse selo e tu quer pegar esse selo de forma independente, entre aspas, por teu produto, né? Não vindo da produção, aí tem esse custo laboratorial aí que... De novo, pesa muito, né? Se a gente tá falando de uma produção pequena de 1000 cópias, é, de novo, R$5 por cópia. Beleza, se tu tá falando de 10 mil cópias, fica um pouco mais barato. A gente tá falando de 50 centavos, mas ainda é 50 centavos por cópia, lembra? O cara de 10 mil cópias gastou 30 mil dólares pra tirar da China, Né? Uhum. Então levou. Tá custando 3 dólares pra sair da China, ou seja, 15 reais pra sair da China. Chegou aqui no Brasil, 30 mil reais pra tirar do Porto de Santos, então já foi pra 18 reais a cópia. Pagou mais o Imetro, já tá em 18,50. 20 reais a cópia só de transporte. E nem falei do caminhão que vai pegar lá no Porto de Santos e levar pra distribuidora em São Paulo. Nem falei disso ainda.
Né? Sem considerar daí... o tempo pra fazer o jogo em si, né? Criar o design do jogo, a arte, produção, tudo mais.
Então,
organizar toda essa dinâmica aí.
É legal pra galera ter toda uma ideia, assim, né, de como é que funciona e os custos que estão por trás. A gente nem falou de arte, né, outras coisas que o pessoal acha, é um monte de papel, mas teve um artista que teve que pagar e tudo mais, né, essas coisas todas.
É, eu acho que a questão de impostos também pega muito, né. Eu tenho visto muito essa função de imposto aí, é uma percentagem que acaba pesando também, né, no valor do produto, né.
O imposto sobre produto, que não é imposto sobre serviço, né? Uhum. É o imposto mais caro. É. O imposto sobre produto é o imposto mais caro, porque... E eu concordo, faz sentido. A taxação, ela faz todo sentido, né? Porque o imposto sobre produto, em teoria, é o que tu teve menos esforço, né? Porque a partir do momento que eu rodei lá 1.000 cópias de Alumbra, 2.000, eu não me esforço mais, entre muitas aspas, né? Eu só preciso vender, né? Então, é meio que um dinheiro mais fácil... E, de novo, né, leve com muitas aspas o que eu tô dizendo, né, não é que é mais fácil, né, porque...
garantido, entre aspas.
A escala é infinita, né, que agora a escala é infinita, né, tu não precisa ter literalmente gente ali escrevendo, né, que a gente fala sobre serviço, né, sobre aula que o Pomper dá, tipo, cada aula que ele dá, ele precisa tirar horas de trabalho, e ele tem um limite de horas que ele consegue entregar. O jogo não, em teoria, é tudo bem que alguém vai ter que embalar o jogo, botar o jogo no correio, tudo isso, mas... Em teoria, ninguém mais precisa trabalhar pro jogo vender, né? De novo, em teoria, porque ainda tem todo esse trabalho de pós-venda, blá, 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 blá. Mas ainda é menos do que uma hora de aula ali do Pomper, né? Então, por isso que o imposto sobre produto, ele é o imposto mais alto que a gente tem né, dentro do país, né? É o imposto mais caro que eu pago da Cordilheira, né? Tipo, o curso, consultoria, todo o resto, eu pago imposto menor do que eu pago no imposto do jogo, né? Então, aí, realmente, Vanessa, ainda tem isso que tem que ser considerado, que eu pago esse imposto no final, mas todo mundo tá pagando durante todo esse processo, né? O desembargador aduaneiro que faz ali o processo no Porto de Santos, esse cara também paga o imposto dele. No caso dele, é imposto sobre serviço, mas ele também paga o imposto dele, né? Todo o cara do caminhão que vai contratar, ele também paga o imposto dele, né? Enfim,
tem uma cascata, isso, né?
E tá tudo certo, né? Tipo, eu não sou contra imposto, eu quero deixar isso bem claro, não sou contra imposto, não acho que imposto é roubo, acho que ele faz parte de viver em sociedade, né? Mas isso é coisa que tem que ser levada em consideração, sabe? Que às vezes a galera não percebe isso, né? Teve um post muito antigo na Ludopedia, muito bom, que eu acho que era da Meeple, do cara da MeepleBR, que ele falou sobre isso, sobre o processo de produzir na China, trazer pra cá, desembaraçar, trazer o caminhão e vender o jogo. De novo, e esse post tem, tipo, 7, 8 anos. Então, os valores que ele falou ali não existem há muito tempo.
É, esse post foi do Pop, do Antônio Pop, que hoje, na época era Redbox e hoje é Buró.
Isso.
Se eu não me engano. É um post muito bom mesmo. É bem legal. Ele abre bastante assim também, porque imagina isso, que nem tu falou, né? Faz uns 7 anos mesmo esse post. E na época o pessoal já falava muito sobre isso, né? De que tava caro e tal. E isso que há 7 anos atrás a gente chamava de jogo caro e jogo que custava 200 reais, né? Hoje a gente chama de jogo caro, jogo que tá vindo a 1.200 reais.
Eu lembro, então... eu comprei a primeira versão do Zombicide, que era 300 reais. Comprei na Anime Friends. Era 300 reais. Agora tu não acha o Zombicide por menos de 700 contos, né? E tá certo, porque tem um monte de miniatura. Tipo, e tá certo, porque tem um monte de componente ali, né? Tipo, eu acho que tá certo. Eu não acho que vale a pena pagar 700 reais no Zombicide, mas é mais porque eu não gosto tanto do Zombicide, daí é pessoal.
Sim. Justo.
Daí também tem... Bom, enfim, entram várias outras avaliações. Estou sentindo uma treta. Mas uma coisa que tu foi falando, Tomás, e tu repetiu várias vezes durante tua fala, foi sobre a quantidade, né, de cópias. E obviamente, né, isso é um cálculo não muito difícil de fazer, mas obviamente quanto mais se produz, mais barato vai estar o rateio entre as peças, né? Tu vai dividir ali entre cada peça, teoricamente vai conseguir ficar mais suavizado ali o valor total. Mas como que é vender 1.000, 2.000, 10.000 cópias de um jogo no Brasil, né? Como que, como que é isso, assim, porque a gente tá falando...
Vende 10 mil de um jogo no Brasil, não sendo pois... aquele, sei lá...
Evergreen, é. Pois é, isso que eu fiquei em dúvida, né, porque tu foi falando disso, não, as tiragens mínimas ali vão de 500 a 1000 cópias e tal, e, bom, não sei, eu tenho um... Eu não vendo o jogo, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento do mercado e eu acho que é um pouco difícil vender, assim, né? Mais de 1000 cópias de um jogo, principalmente quando a gente não tá falando de um jogo que já é um best-seller, né? Que já chega com aquele puta nome, assim, né? Então, como que funciona isso, né?
É muito... É uma boa pergunta, Vanessa, muito boa essa pergunta aí, porque, de novo, né? É sobre escala, as pessoas não têm noção de escala, né? O cara pensa, pô... Eu tenho 1000 amigos. Beleza, mas tem 1000 amigos que compram jogo constantemente. Não é nem que jogam. Que jogam, tu pode ter 1000 amigos que jogam, que duvido que tu tenha. Mas tem 1000 amigos que compram jogos constantemente. Tipo, cara, eu tenho uma história de jogo, eu não compro jogo todo mês. Entendeu? Tipo, agora eu tô tentando comprar um pouco mais ali. Porque também o Robert lançou um jogo, tá? O Robert tá lá na Grok agora, sou um grande amigo do Robert, então, enfim, apoio o trabalho do cara. Daí deu o Sanderson também, que é o Sanderson também, que é um grande amigo meu, daí o cara vai lá e lança um jogo, daí eu vou lá e compro o jogo do Sanderson e tal. Então, enfim, tô comprando um pouco mais porque meus amigos estão lançando o jogo. Mas...
O que é muito bom, né?
O que é muito bom, exato. É muito bom. E eu, de novo, parte do meu... Né, do que eu acredito é fomentar o mercado, né? E eu falo isso, eu compro o jogo, eu apoio projetos, né? Se vocês olharem, eu apoio 15 projetos já no Catarse, né? Tudo de jogo, né? Qualquer projeto de jogo que entra no Catarse, eu apoio. A grande maioria deles, né? De jogos, eu apoio o projeto no Catarse. Porque eu sou apoiado também. Porque a gente financiou em 9 horas, entendeu? Então, eu tenho que fazer parte disso, né? Se eu quero essa mudança, eu tenho que fazer parte dessa mudança. Então, eu apoio pra depois eu ser apoiado, pro meu jogo ser financiado em 9 horas, né? E isso é importante, a gente ser o que a gente quer ver, né? Não adianta, o cara não participa das comunidades de designer, o cara não apoia nenhum projeto no Catarse, vem e lança um jogo e o jogo é um fracasso no Catarse. Claro, tu não tá fazendo a tua parte na comunidade. A gente tem que tá aqui se alimentando, né? Se a gente não se ajudar, quem é que vai nos ajudar, né? Então, tu ter 1000 pessoas que compram jogos constantemente, porque tem lançamentos constantes, esse ano, beleza, o Cosmo foi ano passado, mas o Camisa 12, o Diego trouxe o Camisa 12 da Dijon, a Game Hives lançou o Desejo Sultão no começo do ano, acho que vão entregar ele agora, acho que mês que vem, daqui a pouco, vão entregar o Desejo Sultão. Agora teve a gente vindo com Mar de Mentiras, tipo, cara, esse ano só de lançamentos nacionais, a gente teve 3 jogos de lançamentos nacionais, né? Acho que talvez teve algum do Macri também, em algum momento, esse ano já passou tanto tempo, então...
Teve o Dogs.
O Dogs, cara, de Dogs, game, acho,
né? E o Jester também.
Exato,
O Jester chegou pro...
O Shakespeare também, do Robert, né?
E daí chegou o Shakespeare agora, não, E esse ano, beleza, foi final do ano passado que teve ali os outros da Bucaneiros, né? Mas... Se a gente olhar aí, nos últimos 12 meses, a gente teve uns 12 lançamentos. É quase um lançamento por mês de jogos nacionais. A gente não tá nem falando de importações que... Claro, tu compete com importação, né? E eu não acho que necessariamente seja uma... Eu não gosto do termo competição, mas o dinheiro do cara é limitado, né? Então, 1000 cópias é uma tiragem, quando tá falando de uma empresa pequena, né? Não, obviamente, pra Galápagos, 1000 cópias... A Galápagos piscou, já vendeu 1000 cópias. Vende 1000 cópias de Double quando a gente respira. Mas... quando a gente tá falando de uma editora pequena, não tem um grande nome por trás, né? Mesmo com um grande nome por trás, como o Halaban, né? O Halaban é um grande nome, ele lançou o jogo com... Vai lançar jogo com o Diego, né? Com a Dijon, e lançou jogo com a Geeks and Orcs, né? Mesmo o Halaban, que é um grande nome por trás, 1000 cópias não é um número não é um número baixo. Que às vezes parece um número baixo, não é um número baixo, 1000 cópias, sabe?
Sim,
tipo, tu não vai vender da noite pro dia 1000 cópias, né? É só tu olhar os financiamentos coletivos. Financiamento coletivo de sucesso, o Cosmo teve 300 pessoas. Isso foi um financiamento coletivo de sucesso.
Caraca, é gente pra caramba, velho, imagina.
E é muita gente.
Porque não é um produto de R$5, né? Tem que ver isso também. E é muito doido esse volume de pessoas apoiando projetos, tipo, de um jogo inteiro, né? Isso é muito foda.
E aí tu entra no outro ponto, né, que é importante, que a Vanessa comentou. Como tu não vende tanta cópia, tu não consegue fazer tanta tiragem. Como tu não faz tanta tiragem, teu valor por cópia fica mais caro. Né? E aí, tudo meio que se alimenta. Por isso que é importante vocês estarem comprando o jogo. acho que é importante dizer pra galera, cara, se tu quer fomentar o mercado nacional, tu não tem que ficar reclamando de valor. Tu tem que comprar o jogo, cara. É isso que faz o mercado girar. É comprar jogo. Se tu não estiver comprando jogo, por quê? Porque as editoras, elas têm que fazer isso, elas têm que considerar o estoque delas parado. E eu tenho que vender pensando que o meu estoque vai ficar parado. Né? E e se meu estoque ficar menos parado, aí eu posso fazer mais cópia, aí eu baixo o valor da cópia, aí eu, então tudo gira melhor.
Fica sabe, bom pra todo mundo, né?
E... sabe, é difícil, é, o negócio tem que rir pra fazer rir, né? É, não, referência antiga, mas é uma referência.
Não gira, né? Isso é, uma coisa muito interessante sobre os financiamentos coletivos, né? Porque daí você joga toda essa questão pra comunidade como um todo, né? Tipo, à medida que a galera vai apoiando, o projeto em si vai ficando mais barato por pessoa e aí vai liberando mais coisas pra todo mundo. Isso é massa demais, né? Um jogo que seria só uma parte ali, tipo, um set básico, acaba virando o jogo mais expansão já e um monte de coisas que só a galera que tava lá apoiando, né, vai ter.
É, a parte do financiamento coletivo é isso, né? É economia de escala, né? Quanto mais gente apoia, mais cópias eu consigo produzir. Como eu consigo produzir mais cópias no valor mais barato, eu consigo adicionar coisas, né, na minha cópia. E daí, tipo, no final, a cópia meio que fica no mesmo valor, só que eu adicionei mais coisas.
E um jogo que poderia nem acontecer acaba acontecendo também, né? Tem essa questão.
Não, e é muito importante isso. É muito importante isso, né, Vini? É esse coletivo da galera. A galera diz, ah, não, vou esperar depois do financiamento pra pegar. Só que se tu espera depois do financiamento, esse jogo pode não existir.
Sim.
Não é o caso do Mar de Mentiras, porque a gente já financiou e o jogo vai acontecer.
Já financiou.
Mas a questão de, vou esperar depois do financiamento, cara, o jogo pode não existir se esperar depois do financiamento. Porque ele precisa desse apoio da comunidade pra existir. Porque, de novo, é um mercado muito difícil, né, de tá executando, né, tá fazendo acontecer tanto que, olha, todas as editoras pequenas dependem do financiamento coletivo. Né? O Camisa 12 foi o primeiro lançamento de uma editora pequena, que é da Dijon, que não passou por financiamento coletivo. Porque o Parque de Mislis, o Herói São Vilano, o Cosmo, todos os outros do Diego passaram por financiamento. Da Game Hives, o Survivors, o Viral Cooperativo, o Sultão, todos passaram por financiamento coletivo. A Cordilheira, o Alumbra, o Mar de Mentiras passaram por financiamento coletivo. Porque, de novo, né, pra tu entrar na gráfica é uma bala. E tu tem que e ter essa bala em caixa é difícil, né? E eu correr o risco de botar uma bala em caixa e o jogo não vender, porque as pessoas não têm interesse, porque às vezes é isso. É claro que eu já tô aqui há bastante tempo, eu tenho uma noção do jogo que vai ser bem sucedido ou não.
E o playtest também, né? Já vai te reforçando também.
Mas eu posso estar muito errado, eu posso estar muito louco do Loló e posso estar muito errado, acontece. Então, por isso que o financiamento coletivo é importante, pra galera mostrar, cara, eu quero esse jogo, eu quero que esse jogo exista, né? É uma forma de tu mostrar que tu quer que esse jogo exista, né? Então, é importante,
cara, ter essa colaboração. Eu imagino a quantidade de incertezas que deve rolar na cabeça de uma pessoa que vai jogar alguma coisa pro financiamento coletivo, porque, tipo assim, os gastos, o esforço mental e financeiro, eles já começam bem antes, né, do negócio, tipo, dar o play ali, né, no financiamento. Você tem que ter todo um preparo para divulgar mesmo, para fomentar a ideia, né, compartilhar a ideia com outras pessoas mesmo. E, assim, as partes práticas também, né? Você tem que criar todo o desenvolvimento, tipo, a estrutura do jogo já tem que estar meio que rodando, né, pra você poder fazer um financiamento. Por mais que ele seja entregue só daqui a um ano, o jogo já tem que estar quase pronto, né, pra você poder vender a ideia pra pessoas que não conhecem, assim.
É, não, mas eu vou responder antes do Tomás essa, porque... mas eu acho que tem um pouco também, Viri, daí, sobre ser adulto, né, e sobre ser empresa também. Nada é fácil, né? Tipo, tu vai, tipo, em algum momento tu vai assumir riscos e não tem como pular a etapa de riscos, né? Tipo, tu tem que dar o famoso salto de fé em algum momento, né? Então...
Mas, assim, é muito diferente você vender, tipo, laranjas, entendeu? Começar a comprar laranja e vender laranja e melhorar a minha venda de laranja, porque todo mundo já conhece laranja, entendeu? Agora, criar uma coisa que ninguém conhece antes dela existir, já vender ela, é muito difícil, na minha opinião.
Mas eu acho que a Vanessa falou muito bem, assim, né, Vanessa? E eu acho que uma curiosidade, assim, um detalhe, assim, uma curiosidade, que isso é um número que é aberto, assim, o designer, eles ganham normalmente entre 5% a 10% do lucro, certo? Ou da venda pra retail, né, que é uma venda baixa do preço final, né? Se o preço final do jogo é R$100, pra retail tu vende por uns 60, 70, então o cara ganha em cima disso, né? Depende das negociações, mas sempre em torno de 5 a 10%, se é do lucro, se é do retail, aí muda, mas meio que dá na mesma coisa, né? E aí, eu abro isso, porque eu sou bem aberto nisso, os designers falaram pra mim, pô, Tomás, a gente não consegue fazer mais, né? Porque eu até dei uma margem boa pra eles, pra designer de primeira viagem, eu dei uma margem muito boa pra eles. Eles não conseguem fazer mais? Eu disse, então, sem dúvida, consegue, né? Mas eu que tô pagando tudo, né? Eu que tô botando o meu na reta. Se isso der prejuízo, vai ser na minha. Vai ser eu que vou ter esse prejuízo. Né? Então, eu contratei o artista.
E tu vai ficar com as caixas empilhadas no teu apartamento?
Exatamente, né? Ou na minha logística e tal. Tipo, então é isso. Eu paguei. O artista já recebeu. O artista, o designer, né? O Caio e o Leopoldo, eles já receberam. Já gastei meu dinheiro com eles. Entendeu? Eu gastei dinheiro com fazendo vídeo. Eu gastei dinheiro com publicidade. Isso sem antes do jogo financiar. Isso já tava tudo pago. Então, se fora o jogo não financiasse, eu ia pegar e enfiar esse dinheiro, né, no meu prejuízo. Porque é isso que eu tenho.
Ah, então, pior, né? Tem mais isso.
Eu fico com 90% porque eu fico com todo o risco. Né? Eu fico com 90% do valor porque eu fico com todo o risco. Eu, né, Cordilheira Games, que tem uma equipe na Cordilheira Games, né? A Suelen faz parte disso também. A gente fica com 90% porque a gente corre o risco. Tu ganha 10% free de risco. Se o jogo for um fracasso, ninguém vai saber, pra ti não vai fazer a menor diferença, pra mim vai fazer diferença, porque eu gastei dinheiro com isso. Então é por isso que é assim, porque quem corre o risco é quem ganha o dinheiro, né, porque é parte, de novo, aqui estamos falando, né, de a Vanessa, muito bem, é de ser adulto, né, é de ter um business, né.
Não, muito legal tu falar isso, porque eu tava lendo um livro agora esses dias, terminei faz pouco, era sobre board game design, os quatro passos para a criação de jogos, um livro em inglês que eu tava lendo. E ele é Board Game Design, em português seria os quatro fáceis passos para o processo de criação de jogos maravilhosos que pessoas não podem parar de jogar. Bem, digamos, nossa, assim, humilde o título,
apelativo,
né? Apelativo pra caramba. Mas ele fala exatamente isso.
Mas tem que ser, cara.
Mas é legal o livro que ele traz isso. Ah, tu pode assinar como editora. Qual é a vantagem disso? Vantagem disso é que tu vai te estressar menos, bom, tu vai ter uma margem de lucro menor, a editora vai poder mexer no teu jogo, mas é tudo com eles, né? Tu não vai ter prejuízo, porque a grana é deles. Tu pode fazer um financiamento coletivo? Bom, aí qual é a vantagem? Teoricamente, tu vai poder lucrar mais, mas em compensação, tu tem um risco muito maior de ter prejuízo, tu vai ter que fazer tudo, né, sozinho, tu vai ter que fazer marketing, um monte de coisa. Então, são escolhas, né?
Eu tenho um vídeo justo sobre isso, falando financiamento coletivo é pra você, onde eu explico sobre
isso. Ah, eu lembro desse.
E ele é bem sobre isso. Bem, cara, tu quer ter uma empresa... Porque quando tu faz financiamento coletivo, tu tem uma empresa. Tu começa uma empresa. É isso, hein? Tu falou muito bem. As caixas que vai estar na tua casa são dinheiro parado, que é uma empresa. Tu tem que gerir uma empresa. Tu tem que ter um contador agora. Tu tem que emitir nota agora. Tipo, é tudo isso que gera. Beleza, o financiamento coletivo é a parte fácil, galera. Tipo, fazer o financiamento coletivo, aquele dinheiro ali é a parte fácil. O que é difícil é o que vem depois.
A logística toda depois. Repor, cliente, deu problema, tem que repor peça. Tudo isso aí.
Se alguém atrasar o seu nome que vai, né?
Exatamente, pós-venda, tudo isso. Então, e daí o que eu digo, cara, tu quer ter uma empresa, beleza, vai pro financiamento coletivo. Se tu não quer, tu quer ser game designer, tu quer criar jogo, aí tenta ir pra uma editora e tudo mais. Então, no vídeo eu explico melhor isso. Seria legal deixar aqui embaixo na descrição.
Vamos deixar.
Pra galera ver esse vídeo, sim, porque é a pergunta que sempre fazem, assim, sabe? Ah, quer lá, beleza, tu quer ter uma empresa? Se tu quer ter uma empresa, vai em frente. É incrível, eu adoro, porque eu sou empreendedor, mas eu sei que não é pra todo mundo. Porque é difícil pra caramba. A Vanessa sabe bem como é difícil ter a tua própria empresa, né?
Eu tô até quieta aqui, que eu tô quase chorando. Ah, não, tô brincando.
Não, e pra animar
dias,
mais.
Dias de choro e dia de glória, né?
Não.
E pra animar mais as pessoas. Não, vamos pensar, tipo, num caso excelente no Brasil em que você vende 1000 cópias. Se você for parar pra pensar em todas as ideias de percentuais que a gente falou aqui, né, durante o episódio, você vai ver que, tipo, se você vender muito, tipo, 1000 cópias de um jogo e conseguir um lucro ali de X%, ainda é pouco comparado com, sei lá, 6 meses que você vai ter de trampo, entendeu? Se dividir pelos 6 meses ou mais que você ficou de trampo pensando no que rolou ali, né?
Tem falado do
movimento,
né?
É bem baixo.
Os jogos são anos.
Então, tipo, no lucro, né?
Sim, sim.
Vamos supor que você venda 1000 e que você pegue o lucro desses 1000, né? Os X% desses 1000. É. E divida pelo tempo que você gastou fazendo o jogo.
E aí tem também outros problemas, né, Viri? Tipo, no caso do nosso nicho aqui, o nosso mercado de jogos, como o Tomás citou ali em algum momento, né? Quando tu lança um jogo, tu não é o único girassol do campo a lançar um jogo, né? Então tu tem vários outros ali sendo lançados ao mesmo tempo. E em seguida vem também uma avalanche de outros que vão sendo lançados ao decorrer dos meses. Então, se tu tem 1000 cópias ali contigo, lá pelas tantas acabou a hype, né, daquele jogo, e aí começa a ficar cada vez mais difícil também de vender, imagino eu, tá, Tomás? Porque
sem dúvida alguma.
tem uma janela ali, né, de vendas. Tem, se tu pegar qualquer tipo de vendas, né, tu vai ter o momento da barriga, né? Tem o lançamento, em que tem um grande pico, aí depois cai, e aí quando tem, no caso do Catarse, tem o último dia, né? Então vai ter ali a escassez do último dia, aí tem o último pico, mas assim, tem uma imensa barriga enquanto isso, né? Uhum. Então, cara, eu quero ficar com 1.000 jogos no armário ali guardado. Daqui a pouco passou ali 2 meses, e no 2 meses lançou um monte de jogo, e a galera já tá colocando o jogo nesses outros lançamentos que estão com marketing ali fresquinho na cabeça e tal, e aí vai ficando... Enfim, a gente sabe das dificuldades, né? Eu não sou totalmente a favor de... A gente fez um episódio, Tomás, eu não sei se chegou a escutar ou não, mas enfim, a gente fez um episódio um tempinho atrás falando sobre pré-vendas, né? E aí a gente até critica também um pouco o modelo, a gente traz um pouco da nossa visão daí um pouco mais de consumidor mesmo, né? E então, claro, tem... Acho que tem pontos positivos e negativos até pro consumidor também, esse modelo, né? Não é... Enfim, acho que nada é muito perfeito, mas tem... são muitos desafios. São muitos desafios, né?
É muito difícil de fazer acontecer assim, né, Vanessa? Eu acho que... Uhum. E parte disso, né, usando aqui, aproveitando o momento, né, a gente tem lá uma das recompensas do financiamento coletivo, é uma imersão, onde eu e os dois designers, a gente vai comentar um pouco sobre como foi todo esse processo, né? Um pouco que a gente comentou aqui, só que entrando mais em alguns detalhes, né, do processo de criação, porque... Tem muitos detalhes, né? É muito isso. Tipo, tu tem que estar gerando ali o hype, tem que ter uma preparação toda antes do financiamento coletivo, tem toda essa questão da produção, do game design, do balanceamento, né? E daí também entra, acho que, outra coisa que acho interessante de comentar um pouco sobre isso, sobre o valor do trabalho do game designer, né? O valor daquele jogo. E é uma coisa que me incomoda, tipo, ah, não, quantas cartas vêm? Tipo, cara, não me interessa os componentes do jogo. E realmente não me interessa quando eu vou comprar. Eu quero saber se é uma experiência incrível que eu vou estar curtindo. Porque é isso que importa, cara. The Mind é 100 cartas, cara. E é incrível aquele jogo. E ele é, cara, pior que é baratíssimo, é tipo 50, 60 pila. E eu acho que poderia ser R$100, porque é um jogo incrível. Ele me deu momentos incríveis, né? Porque pra ele chegar naquele refinamento, né, é muito difícil. Assim como o Coupe, pra chegar naquele refinamento, é muito difícil, né? E é isso que vale, né? E é muito engraçado. Eu não entro nesse game de hype, né? É claro que eu preciso estar fazendo hype pros meus jogos, eu preciso estar fazendo um pós-venda pros meus jogos, e eu sempre tô fazendo essa máquina andar, mas eu não baixo o valor dos meus jogos. O Alumbra, ele é o mesmo preço desde que ele lançou, e ele vai ser o mesmo preço sempre. Talvez fique mais caro, quando eu vá fazer a próxima tiragem, ele vai ficar provavelmente mais caro, porque né, as coisas vão ter encarecido. Porque é o preço do jogo. É simples. Esse jogo vale isso, entendeu? Tipo, esse jogo, ele entrega isso e ele vale isso. Assim como nos cursos, assim como na mentoria, eu não trabalho com desconto porque é o valor daquilo. É o que aquilo vale, sabe? E se eu dou desconto, eu digo que aquilo não vale aquilo. Entendeu? Que eu sinto que tu dá desconto, tu faz o cara, tipo, não valia isso, na realidade. Né? Ele vale esse valor aqui agora. Né? Tipo, ele vale 10% a menos do que eu dizia que valia. Que é ruim pra todo mundo. O cara que pagou com preço cheio se acha um otário, porque ele pagou com preço cheio. Né? E daí o cara que pagou com preço barato, ele sente... Ah, tá vendo? Eu tô dizendo que não valia R$100, valia 90.
Já desmerece antes de ver, né?
É ruim pra todo o ecossistema. Tanto que, por exemplo, a Nintendo, não sei se vocês sabem, a Nintendo nunca muda o valor dos jogos dele. Zelda, Mario, todos os jogos que são proprietários da Nintendo são $60. Eles nunca mudam o valor. Cara, de vez em
nunca quando... tinha dado conta disso.
Cada morte de papa, eles têm um desconto num jogo mais B, assim, sabe? Tipo, Mario Rabbids. E daí, tipo, tem um descontinho, assim, que fica $50 em vez de $60. Mas é muito raro. Por quê? Porque eles entregam uma experiência premium. Eles sempre vão entregar uma experiência premium. Não interessa. Agora, ou daqui... Beleza, 10, quando mudar a geração, vai mudar. Mas durante a geração do Switch, o Zelda Breath of the Wild foi o primeiro jogo lançado. O Zelda tem mais de 5 anos. $60. Enquanto tu olha God of War da Sony, cara, God of War tu compra por 90 pila, God of War. Sabe? Já reais, né? Tu compra por $10, $15, sabe? Tipo, o jogo. E é um jogo muito foda. Só que eles não têm essa postura. Não tem essa postura. Cara, a gente entrega a qualidade premium. Não interessa se tu quer comprar agora ou daqui 5 anos. A qualidade da experiência ainda é premium. E vale.
Tem gente que fala de jogo de Nintendo 64 até hoje. Inclusive. Exato.
Ah, não, fala do GoldenEye, por favor, que eu me emociono.
É o Ocarina of Time, né? O próprio Mario Kart, tipo...
Sim, Mario Kart Arena.
E vale, e a questão é que vale, tá ligado? Tipo, tu paga, eu paguei 300 conto no Zelda, 5 anos depois do lançamento dele, eu paguei 300 conto. E valeu cada centavo que eu paguei naquela porcaria. Olha, assim como o God of War, que eu paguei 80 no God of War, eu teria pago 300. É que eu paguei 80, porque eu fiquei levei 3, 4 anos pra jogar o God of War, porque eu não tinha tempo. E daí eu acabei pagando R$80
nele. Eu quero muito ainda, cara. A minha meta de vida agora...
Valia 300, eu pagaria 300. Eu vou comprar o PS5 só por causa do novo God of War, porque vale aquele preço. E essa postura que a gente tem como editora. A nossa experiência vale o valor que a gente cobra. Na verdade, no Catarse até a gente cobra menos, né? A gente sempre dá desconto no cara. E daí, eu vou entrar aqui outra que é, a gente, no Catarse, eu cobro menos pra dar desconto pro cara, pra estimular o cara a pagar no Catarse, só que eu também pago taxa do Catarse. Então, eu perco duas vezes, né? O meu desconto é dobrado que eu tô dando. Eu dou um descontinho ali, porque, beleza, o jogo ainda não existe. Então, isso eu concordo. Como o jogo não existe, tá apostando numa ideia, tá apostando em mim, eu quero te dar um benefício por tu tá acreditando em mim. Então eu te dou um benefício, eu dou ali, né? 15% de desconto pra todo mundo que compra no financiamento coletivo. O jogo vai ser 15% mais caro depois do financiamento coletivo. Só que o Catarse também me toma a taxa do Catarse. Então é isso que a galera tem que pensar. A venda no Catarse não é uma venda que é interessante pra editora. Mas é interessante porque o modelo funciona muito bem. Eu gosto muito do modelo do Catarse. Eu apoio muito, eu converso com os caras do Catarse, eu tenho uma relação muito boa com eles. Eu gosto muito disso, mas é isso que as pessoas às vezes não percebem, né? Voltando, acho que o tópico da nossa conversa aqui é... Tudo que você não sabe sobre o mundo de produção de jogos de tabuleiro, né? Esse pode ser o título do episódio, né?
Boa, sim. Gostei.
Não, é assim, eu acho que a gente abordou várias coisas, o episódio já tá aí com um tempo de duração bem interessante. Pra encerrar, eu quero que o Pomper fale da experiência dele com o Mar de Mentiras, porque antes de eu e do Viriato jogarmos o Mar de Mentiras, o Pomper já tinha jogado e já tinha gostado muito do jogo, então eu acho que melhor do que tu mesmo falar, Tomás, é outra pessoa falar, né?
Boa, é muito melhor, é muito melhor.
Não foi ensaiada, Vanessa me pegou de
suspiro. Do que achou, e a gente vai falar disso por quê? Porque o Mar de Mentiras ainda vai estar em financiamento coletivo quando esse episódio for ao ar, mas eu acredito que já vai estar no finalzinho, bem no finalzinho mesmo.
Sim, últimos dias.
A gente tá gravando com antecedência. Então, hoje... No dia da gravação desse podcast, que é no dia 15 de setembro, fazem exatamente 7 dias em que o Mar de Mentiras está no ar lá, né, no Catarse, e ele já está com 173% da meta batida, 126 apoiadores, mais de R$20 mil de meta batida, já bateu várias metas, né, e ainda vai ter aí os finais, os últimos diazinhos, né, para dar aquele último gás. Mas eu quero saber o que o Edu achou do jogo, né? Eu vou só, antes de tu falar, Edu, eu vou só dar o meu adendo sobre o jogo, tá? Porque que a gente falou também uns episódios atrás, há dois episódios atrás, Tomás, sobre jogos que...
Legal que a Vanessa pede a opinião dos outros e vai lá e dá dela antes,
tudo
bem.
Não, mas é assim, né?
tu disse que ela te pegou no pula pra dar mais tempo pra te pensar.
Boa. Obrigado, Vanessa.
Não, mas é que assim, ó, há uns dois episódios atrás a gente falou sobre jogos que são bons, mas não são muito marcantes, assim, sabe? É bom, mas não, também não é nada incrível.
É bom,
assim.
Mas não é bombom.
É, e aí eu falei sobre jogos que viram referência em algum setor. Eu ainda não sei se o Mar de Mentiras vai virar referência pra mim, porque eu só joguei ele uma vez online, tá? Então eu não vou ser desonesta com o nosso público aqui, né? Eu ainda não sei se ele vai ser uma referência pra mim, mas eu já apoiei ele, então eu vou descobrir a partir de dezembro. Mas só pra ficar claro, o que ele se destacou pra mim até hoje, nesse momento, né, na partida que a gente teve, foi a questão dele ter os personagens variáveis. Isso é novidade? Não, isso não é novidade. O Coop também tem personagens variáveis. Mas a diferença é que aqui os personagens, eles ficam abertos, né? Então todo mundo sabe quem é o outro. Eu não preciso dizer, eu sou o Duke, eu sou não sei o quê. Não, o teu personagem ele já fica ali aberto. Então todo mundo já vê ali o que seria vantajoso pra ti em mentira ou não. Isso eu achei diferente, achei legal. E a questão do conversa...
É uma experiência ali muito única.
Tá, então agora é eu que falo isso.
Deu. Chega, parou de falar. Pronto.
Tá, então olha só. Bom, eu joguei uma vez lá com o Tomás, pessoal do Tuno B Games, do Duke, do Tábula lá, que o Tomás convidou. E, cara, o que, que eu acho do jogo? Que eu acho que ele é um jogo assim, pra quem conhece, ele tem um storytelling por trás da mecânica, que não é obrigado tu usar, tu pode simplesmente baixar a carta e falar, é tal carta e é isso, né? Tu tem 3 cartas possíveis, 4 na verdade, né? E falar qual que é e deu. Mas o legal do jogo foi isso, porque o Tomás vai lembrar que eu acho que o galera começou meio tímida lá na primeira partida, E aí eu comecei a puxar as histórias, né? E aí eu comecei a contar a história da minha infância, assim. Ele trouxe uma nostalgia muito massa, porque, ah, eu comecei a contar o tempo que eu passava na praia lá em Cidreira. Quem vai ver os gameplays vai ver. Tem uma meta estendida lá no financiamento que surgiu do nosso gameplay nosso aqui, né? Então o que acontece? É um jogo, assim, que... Como o Tomás falou lá no início, tem essa questão da mentira, mas não é um jogo que vai criar uma treta, porque eu já vi treta, inclusive, entre casais em jogo, sei lá, Resistance, que tu tem que mentir o tempo todo. Não, ali tu conta uma mentirinha e quando virou a carta, tu já tá dando risada na hora, né? E tu tem esse todo storytelling. Então, assim, o jogo, ele tem uma jogabilidade simples, ele tem uma rejogabilidade bacana, porque tem os personagens, e aí os personagens trazem uma simetria pro jogo muito divertida, tu fica com vontade de testar cada um deles, e no financiamento vai vindo os 12, né, porque falta bem pouco pra bater ali a última meta de personagem. Então, assim, é um jogo divertido pra botar em mesa, eu achei, assim, ele, a mecânica dele fantástica, esse storytelling por trás, ele traz uma diversão muito massa, e eu não sei, eu tô louco pra jogar ele em mesa, porque a gente jogou no digital, né? Então no digital
já foi divertidaço, ali, né?
Já foi divertido.
Tava rachando de rir.
É, só que tu não tá olhando pra pessoa, né? Tu tá olhando pra uma telinha ali, não é a mesma coisa que tu tá no face to face, às vezes tu tá olhando pra tela do tabletop, tu nem tá olhando a câmera das pessoas jogando, né? Então eu achei assim, é como o Tomás falou, né? Ele apoiou esse jogo porque o design tá muito legal, realmente tá bem bacana. É um jogo festivo, assim, né? Tem que ver o público, né? O público que ele tá querendo atingir. Eu acho que tem tudo aí pra ser um sucesso. Com o tempo, a galera conhecendo mais ele aparecendo bastante aí. Eu gostei demais.
Só depende de você o Cthulhu de Cidreira acontecer, velho.
E eu tenho certeza,
assim, que... ajudar a gente a fazer isso acontecer.
A cópia que eu vou apoiar, eu vou levar lá pros meus alunos, porque eles amam Coup, eles adoram esses jogos de contar mentirinha e coisa, eu tenho certeza que eles vão pirar, né, e eu tenho certeza que eles vão curtir bastante, e não vejo a hora de botar a gurizada pra jogar também nos intervalos lá no IF.
Muito boa, pessoal. Cara, muito obrigado. Fico muito feliz mesmo de ouvir esse feedback aí de vocês aí, que, cara, jogaram bastante coisa, curtiram muito, né? O financiamento vai até o dia 1º de outubro, não sei quando tu tá ouvindo isso, se falta um dia, se falta sete.
Não, 20 de setembro.
É, mas corre lá, certo? A gente tem, só aproveitando que o momento no Jabá, né? A gente tem várias recompensas, algumas recompensas são exclusivas, certo? Tem limitadas, né? Que é a recompensa premium, que vem com a miniatura. Tem a recompensa premium do Alumbra, que tu não consegue encontrar em nenhum outro lugar, né? Porque ela é exclusiva do Catarse, então a gente vendeu no Catarse do Alumbra e agora a gente tá vendendo no Catarse do Mar de Mentiras. Então, se tu quer a recompensa premium do Alumbra, que é um deck box bonitaço, o único jeito que tem é no financiamento coletivo agora. E, né, o que a gente comentou já um pouco, tem uma imersão comigo e com os game designers, né, um encontro de 3 horas onde eu vou falar um pouco mais sobre todo esse processo, né, se tu quer saber um pouco mais sobre esse mundo de game design, de produção de jogos, é uma recompensa muito bacana, né, uma recompensa bem legal, assim, que vai ter um conteúdo bem denso, bem interessante, assim, né, então, talvez já tenha acabado, porque também só tem 20 vagas dessa imersão, né, talvez já tenha acabado quando você esteja ouvindo isso, mas se não tiver, corre lá, então, e pega antes que acabe.
Boa. É um bom jeito de tirar toda essa insegurança de não saber como que funciona o mercado, né? E já te preparar para lançar uma parada também. Ô, brigadão mesmo pelos tempos aí com a gente, Tomás. Um prazer imenso ter você aqui. Espero que você volte mais vezes, inclusive com o nosso querido Robert aí, pra gente falar como nascem os jogos. E até a próxima, cara. Brigadão mesmo.
Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo convite. Sempre que quiserem a opinião de um game designer aí, de um dono de editora, podem me chamar aí pra qualquer episódio. Eu tenho escutado bastante, falei pro Pomper, tenho escutado bastante aí o Alocação, tenho curtido bastante, cara, e tá aqui. Sim, foi um prazer. Então, se vocês quiserem que eu fale menos, que eu venho aqui só pra dar minhas opiniões, falar um pouquinho menos, é que hoje eu falei muito. Hoje foi quase uma entrevista, hoje eu falei muito, mas quando vocês quiserem uma opinião mais de game designer pra ficar mais de boinhas ali, fazer umas entradas, eu não vou falar como Viriato, vou falar mais como Pomper, vai ser um pouquinho menos. Então...
Toma, Viriato.
Olha aí, ao vivo. Não, velho, certeza que a gente vai te chamar pra uns assuntos aleatórios aí também, que isso é sempre bom.
Boa, é um prazer, cara. A Suelen faz piada, cara. Eu aceito qualquer coisa, sabe? Sempre que eu faço convite pra estar em podcast e tal, porque eu gosto muito de falar disso, cara. Eu amo game design, eu gosto de ficar falando sobre isso. Então, eu sempre tô aqui. Muito obrigado mesmo aí, pessoal, pelo convite. Os links meus vão estar na descrição, galera. Vão estar, né?
Vão estar, óbvio, claro.
Vão estar. A gente não vai deixar o link do Catarse na descrição, porque é tipo um puzzle, né? A pessoa tem que descobrir.
Ela tem que encontrar.
Ela tem que encontrar. Encontre o link do Catarse. Não, mentira. Vai estar sim aqui na descrição. Olha ali. E quarta-feira também, como de costume, a gente vai responder os comentários a respeito deste episódio. Até fica o convite aí pro Tomás estar lá presente também. Se alguém tiver alguma dúvida extra, já manda lá que vai... que tem o nosso bate-bola tradicional na quarta-feira, no nosso Instagram, @alocacãodeopiniões.
Isso aí, feito, isso aí é quarta-feira. Valeu, galera. Tomás, boa semana.
Mesmo. Aquele abraço pra galera. Tomás, valeu pela parceria aí. Tamo junto e vamos lá.